A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Segunda parte do podcast com Kátia Guerreiro. Olá, Kátia. Olá, só fazer Rica. Aqui uma revisão breve da matéria dada. Na semana passada falámos de 6 poemas que tu escolheste. O Recado de António Lobo Antunes, da Sofia de Melo Brenner, O Quando e os Açores. Estou a andar aqui com as páginas. Natália Correia, Creio até ao Fim, do Vasco Graça Moura, e Verão, de Egídio Santos. Foi uma conversa bonita que vos convidamos a escutar, onde falámos também da ligação da Kátia aos Açores, enfim, de muitos assuntos, da adolescência, da ligação à literatura precoce. E agora, para esta segunda parte, viajamos até ao Brasil para um poema chamado Poema no Meio do Caminho, que é um poema que eu gosto muito. Queres ler, Kátia?
Eu quero.
Então vamos lá.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Na vida das minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Porquê é que eu escolheste?
Porque nós temos sempre muitas pedras no caminho, não é? E de facto, é esta capacidade que nós temos de ultrapassar estas pedras. E o Carlos Drummond de Andrade insiste nesta coisa da pedra no caminho. Eu canto um poema da Manuela de Freitas chamado Sempre, que é um pouco esta ideia, porque nós estamos permanentemente a tentar ultrapassar as pedras do caminho. Encontramos uma força que nos faz mover e depois há uma pedra no caminho que nos faz desanimar.
Quando tu lês este poema, lembras-te das tuas pedras no caminho?
Sim.
Queres dizer-nos algumas ou são inconfessáveis, por exemplo?
Não são inconfessáveis. Eu acho que somos nós temos todos, com histórias diferentes, temos, no fundo, acabamos por ter acontecimentos muito semelhantes, e é por isso que se calhar o fato tem esta magia de contar histórias com as quais as pessoas se identificam, apesar da minha história não ser igual à tua, nem de ninguém, nem das pessoas do Japão de que nós falámos na semana passada. A verdade é que os amores e desamores são sempre uma pedra, não é? Porque nos fazem desanimar, que nos fazem, se calhar, querer ficar na cama durante 2 ou 3 dias e depois lá encontramos uma qualquer luz que nos faz, não, eu vou sobreviver a isto. Como são questões profissionais que nós combatemos, tu já passaste por isso, quando o poema Ensina a Cair foi
hackeado
e tiveste de, mas não perdeste a tua força, a tua coragem de combater isso e ainda ganhaste mais, não foi? E, portanto, eu também vou tendo um pouco estas coisas. Eu sou uma artista independente, que desde 2005 foi o último disco que eu fiz com a editora, desde 2008 que eu sou a minha própria editora. E isto é sempre uma luta. Fazer um disco...
Quiseste dar esse passo, Kátia?
Porque a mim me custa muito que a minha obra seja também de outra pessoa qualquer. Sendo que a minha obra é minha e de quem me ouve, de quem me segue. O Zé Mário tinha muito esse desapego com o Zé Mário Branco, tinha muito esse desapego. Aquilo que eu faço deixa de ser meu, passa a ser dos outros, e é mesmo verdade. Mas para ser dos outros, verdadeiramente, não pode ser de mais ninguém. E, portanto, eu tenho neste momento, eu tenho desde 2008 um controle sobre a minha obra e do que é feito com ela. Não porque eu a queira aprisionar, mas eu dou-lhe a vida que eu quero. Não é a vida que os outros querem. Não é eu achar que, porque alguém é dono também da minha obra, ou é exclusivamente dono da minha obra, que ela fica guardada numa gaveta. Se ela fica guardada na minha gaveta, é porque eu quero que ela fique guardada numa gaveta. Não é porque os outros determinaram assim. E, portanto, aquilo que eu tenho da minha obra é muito valioso. E um dia serão os meus filhos, se tiverem essa generosidade de cuidarem daquilo que eu vou cá deixar. Ou então eu um dia faço uma doação da minha obra a quem eu entender. Não acho que as editoras, sobretudo, têm este lado comercial, não olham para o artista, cada vez menos olham para o artista como um criador, olham para o artista como uma fonte de rendimento. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em lidar com isso.
Foi preciso coragem para dar esse passo?
Foi. Entendi que não me queria subverter, não queria deixar, porque eu tenho trabalhado, tenho tido a sorte, também de trabalhar com pessoas que gostam muito daquilo que eu faço, que admiram aquilo que eu faço, que querem cuidar daquilo que eu faço. E a partir do momento em que, em 2008, a editora com quem eu ia fazer o disco, ia estar nas mãos de um canal de televisão, eu disse: não, nem pensar. A partir deste momento, quem toma conta da minha obra sou eu. É que nem me dei ao trabalho de ir à procura de outras editoras, de todo. Eu disse: não, a partir de agora eu sou dona do meu destino.
Mas isso significa que tiveste, imagino eu, de meter a mão em todo o processo, não é?
Sim, já punha de alguma
Já
forma, mas
punhas.
não no processo da comunicação. Isso eu
Sim.
tinha de confiar em quem sabia fazer. Mas a determinada altura, assim, não. Vou ter de aprender mais umas coisas.
E era isso que ia perguntar. Portanto, tiveste de
Porque eu antes
aprender.
estava só dentro de todo o processo criativo, não é? E de produção, mas a partir desse momento tive de aprender muita coisa. E ainda hoje vou aprendendo, porque os
E não
tempos vão
estás
mudando.
arrependida desse passo?
Não estou. Às vezes custa muito, lá está, são as pedras, que é fazer um disco custa muito, os meus discos nunca custam pouco porque eu não consigo fazer por metade, não é? E portanto, ainda mais agora este último álbum foi, decidi editá-lo num formato completamente distinto. É um livro, é um notebook, porque todos sabemos que se vendem cada vez menos CDs. E, portanto, eu decidi que não vou fazer um CD. Eu quero um objeto útil para as pessoas. E decidi criar qualquer coisa de novo e que as pessoas pudessem usar. Não seja qualquer coisa que fica numa prateleira e que está só a ocupar espaço porque as pessoas agora usam as plataformas digitais para ouvir música.
É verdade.
Portanto, a partir de agora, decidi criar uma obra de arte, que é um livro, que tem uma ilustração da Ana Aragão, que é uma artista plástica extraordinária, que fez todo o meu retrato com base no poema que intitula o disco, o Mistura. É uma edição numerada por mim, assinada por mim, e tenta recriar o meu livro de trabalho,
Tem um
não é?
QR Code, importante dizer.
Com acesso às plataformas, a todo o conteúdo digital do álbum. Tem fotografias, tem textos escritos por mim. Tem reflexões sobre os poemas que canto, tem os poemas que canto naturalmente, e no fundo acaba por ser as pessoas poderem mergulhar no universo de produção do disco, mas também ficarem com uma parte. Ele tem duas versões, uma em português e inglês, outra em português francês. As páginas a preto estão com a tradução, já sem ilustrações, só com os poemas, e depois tem as páginas em branco. É um notebook
As
que as
pessoas
pessoas podem
escrevem
usar o que quiserem.
o
Se
que
quiserem
quiserem.
escrever sobre os concertos que assistiram meus, se quiserem escrever poesia, se quiserem escrever sobre notas de trabalho, sobre a sua agenda diária, fazem o que entenderem com o livro, passa a ser. E tem um marcador também.
Tem um marcador, sim, estava aqui a
Sim.
ver, que diz edição limitada. Primeiro livro de Kátia Guerreiro com ligação direta ao novo álbum musical e universo digital da artista em QR Code. Muito bonito. Está bem cuidado, não é? Isso
É.
E temos aqui várias fotografias. Uma de ti a abraçar Zé Mário Branco.
Adoro essa fotografia, é muito ternurenta.
E assim várias com o Rui
O Tiago
Veloso, o Tiago
Tencourt também.
Tencour. Sim.
Os músicos todos que fazem parte
Obrigada,
do
Kátia, por
álbum.
esta. Fico muito contente por me teres oferecido este teu
Com muito gosto.
notebook. Muito bonito. Gosto, sim, senhora. Então agora vamos continuar. Felicidade, Clarice Lispector.
Sabes que eu cheguei à Clarice Lispector pelas mãos de um amigo comum, o Pedro Rapola, que tem assim uma paixão pela Clarice Lispector. Eu acho que ele sente-se muito ligado à Clarice Lispector por questões de personalidade, não é? E de forma de estar
Uma
na
grande
vida.
escritora.
Sim. Mas aquela tristeza que a Clarice tinha e que o Pedro tem, que é uma tristeza que lhes dá um charme.
Uma espécie de melancolia,
Uma
não é?
melancolia permanente. É. Mas curiosamente ela fala da felicidade.
E diz assim: a felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre.
Está.
Porquê é que escolheste estas três
Vem muito na
ideias?
sequência também da pedra no caminho, não é? O chorar e aqueles que se machucam são os que encontram as pedras no caminho, não é? Mas que depois dão a volta e conseguem superar-se e conseguem atingir a felicidade. A felicidade não é um estado permanente, não é? Nós nunca somos felizes por inteiro e quando nós encontramos uma dificuldade na nossa vida e a superamos, aí encontramos felicidade. Aí a vida brilha, não é? Por mais ou menos tempo, porque depois encontramos outras pedras no caminho, mas a felicidade é algo que nos vai nutrindo para nós seguirmos caminho,
E
para
também tem a
não.
ver com a superação, então.
Tem a ver com a superação. Claro que sim. Claro que sim. Para mim a felicidade é a superação.
Agora, Florbela Espanca.
Outra mulher soturna.
Intensa, intensa.
Intensa, intensa.
Queres ler, por favor, Kátia?
Chama-se Os Meus Versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leva onde for. Rasga-os na mente se os souberes de cor, que volta ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sofrimento e pelo orgulho, ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei. Tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo o mundo as sente. Rasgas os meus versos, pobre endoidecida. Como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente.
Cá está assim uma espécie de chave no final do poema.
Exato.
Bom, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Todos passamos pelo mesmo.
Exatamente. Com histórias diferentes, lá está, como nós dizíamos, Mas de facto, cada um sente a sua história, cada um sente o seu amor, a sua desilusão. E portanto, não. Mas nós sentimos sempre o nosso amor como maior, não é?
E
Nossa,
único,
e
muitas
único,
vezes,
e
sim.
único. Quando sofremos, achamos que sofremos mais do que todos os outros. Mas não é verdade, porque um grande amor é o mesmo amor de toda a gente. E temos de ter respeito pelo amor dos outros e pelas desilusões que os outros sentem. Não podemos achar ridículo as pessoas estarem a sofrer por um amor, porque nós também sofremos, não é?
Achas, Kátia, que com poemas como este, que tem esta ideia final, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente, e outros que encontramos na poesia, temos algum efeito de espelho para aquilo que estamos a sentir e até algum apaziguamento no sentido de não sou a única pessoa a viver isto ou a sentir isto porque estou a
Sim,
passar.
isso pode-nos trazer alguma paz. Não é? Quando nós nos identificamos com qualquer coisa que os outros estão a viver, nós sentimos, afinal, não sou só eu. E não, se não estarmos sozinhos neste mundo, em determinados sentimentos e emoções, devolve-nos alguma paz, não é? Porque era aquilo que eu vivia antes de cantar fado. Era eu achar que ninguém poderia compreender aquilo que eu sentia. E
Porque é
a
que achavas
partir desse
isso?
momento, porque eu não partilhava e, portanto, eu não sabia que os outros
também
sentiam o
estavam
mesmo.
A passar por aquilo, então, ou já tinham passado?
Precisamente. Portanto, eu tornei-me uma pessoa muito mais em paz e uma pessoa muito mais feliz por saber que, afinal, eu sou uma pessoa normal, igual aos outros. E é bom sentirmos isso. Ainda há pouco tempo estava a falar com uma grande amiga minha que estava com uma grande ansiedade relativamente à doença de um filho, ou um problema de saúde do filho, e às tantas, já viste, às tantas estava eu a falar disto, e a não sei quantas disse-me, ah, eu também tenho, e o outro também teve, e eu não sei o quê. Estás a ver? Não ficaste muito mais em paz, porque não estás sozinha nisto. Não é nada assim de tão raro. Portanto, serena, porque há solução. E claro que temos de sentir empatia nesta, tem de haver empatia nestes momentos, porque não deixa de ser um sofrimento, mas calma, não estás sozinha, não é? E é um bocadinho isto, quando nós assim, caramba, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Portanto, serena, tudo vai passar, não é? Passou aos outros, vai passar a mim também.
Sim,
E
até
é
os
bom
que
esse
escrevem
espelho.
sobre isto, portanto, quer dizer, é uma coisa
Claro,
universal, não é?
universal, são
Universal.
sentimentos
São
universais,
sentimentos
claro,
universais.
claro.
Como é que é o teu processo de aproximação à poesia, não a Kátia pessoa, só
Sim,
leitora de poesia,
sim.
mas a Kátia cantora? Como é que tu escolhes? Como é que fazes esse trabalho?
Eu vou lendo poesia e vou. Muitas vezes leio poesia cantável, outras vezes não, não é? Lá está a pessoa. E a pessoa vai lendo e a pessoa depois vai pondo de parte aqueles que são cantáveis, e que, com os quais
Já
me
tens esse olho
identifico.
clínico, não
Tenho,
é?
tenho,
Claro, estás a ler e
tenho, tenho.
já sabes, isto
Este,
dá,
por
isto não
exemplo,
dá.
é completamente cantável, ainda por cima tem este final grandioso, não é? Que nos leva a um apogeu, não é? De final, um final grandioso. Portanto, e as palavras, não é? E a musicalidade das palavras, o ritmo das palavras, a conjugação das palavras e a rima e a métrica também ajuda muito, não é? Às vezes há métricas muito estranhas que depois não nos trazem nenhuma musicalidade. E é muito esta intuição que eu tenho, que depois, quando eu estou a ler poesia, assim, ah, isto é muito bonito para cantar. Também ter de me identificar com o poema em si, não é só porque é
Tens de gostar do
cantável,
texto, não
tenho que
é?
gostar do texto. Tenho de me identificar,
Não
tenho de
é
me
só gostar,
encontrar.
tens de ter.
Tenho de me encontrar no poema. Eu tenho de estar lá. Aquele poeta, eu às vezes digo na brincadeira,
Escreveste
este
para
poema
mim.
foi para mim. Ele é que não
Todos nós
sabia.
passamos por isso, sim.
Ele
Ah,
é
ele
que não
escreveu
sabia.
isto mesmo para mim.
Exato.
Sim.
Lá está, eu tenho de estar lá, não é? E eu leio ali a minha história. E tu has de ler a tua, não é?
Claro.
Ou podes não ler de todo, não é? Mas
Portanto, não basta ser cantável, tu
não,
tens de te
não.
encontrar
Tenho-me
naquele.
encontrado, tenho tantos poemas cantáveis, mas que.
E tens muitos na gaveta que um dia podes
Tenho.
cantar, tens assim uma seleção. Vais
Tenho,
fazendo,
vou guardando.
mas vais guardando, tipo,
Vou
fazes
guardando.
marcas ou assim coisas.
Faço marcas nos livros, faço marcas nos livros e às vezes transcrevo-os logo para o computador e tenho uma pasta de poemas já guardados.
Ah, que um dia.
Sim.
E depois como é que fazes?
Mas depois,
Convidas.
quando eu começo a produzir um disco, vou ler os poemas, gosto muito deles, não, mas este ainda não.
Ok.
Não é,
E
este ainda
ainda
não
não
cabe.
porquê?
Porque não, naquele momento não me está a dizer
Ok.
que seja para cantar.
Ah, é o poema que te diz que é para cantar.
Sim.
Mas tem a ver contigo,
Tem a
então,
ver
com o teu
comigo,
momento,
claro.
com o momento em que tu
Lá
estás.
é. Não, não me apetece cantar isto agora. Ou porque é duro demais, ou porque é leve demais e eu não estou a viver esse momento. Tenho de me encontrar outra vez. E eu agora posso me encontrar neste poema, mas daqui a uns tempos não me vou encontrar de certeza, porque estou a viver uma fase diferente da vida.
Voltas aos poemas de que gostas, ou
Volto.
precisamente porque vamos mudando, eles podem dizer-nos
Às
coisas
vezes, num
diferentes.
espetáculo, eu digo: hoje quero cantar este tema.
Ah, decides no
Sim,
momento.
sim, sim, sim. E eu hoje
Porquê?
preciso de cantar isto. Porque é uma forma de exorcizar, sabes? O espetáculo tem muito de terapêutico para mim. E eu no palco curo-me. E, portanto, eu curo-me a cantar os poemas que eu preciso de cantar. Claro que é um espetáculo, não é? E o espetáculo tem de ter um ritmo e uma dinâmica. Mas, se eu sinto necessidade, ai, não tenho as dúvidas, canto.
Por alguma razão há de ser, não é?
Sim.
Será isso? É
É.
melhor aceitar.
É melhor aceitar e vou fazê-lo, não é? Porque por
E
algum
portanto
motivo
tens com os teus músicos esse tipo de relação. Eles já sabem que pode
tenho.
acontecer.
Pode acontecer.
Ou
Sim.
seja, podes ter um alinhamento, mas podes sofrer alterações.
Pode.
E
Pode.
acontece.
Acontece muitas
E quando
vezes.
fazes isso, depois ficas contente com o resultado. Precisavas mesmo. Estava certo.
Estava certo, porque tornou-se um momento muito especial. Porque eu precisava mesmo de cantar aquele poema.
E consegues perceber porque é que precisavas mesmo,
Ai,
normalmente,
curar feridas.
curar feridas. Portanto, cantar para ti, também é terapêutico, como
Eu não estou só a
dizias.
cantar para os outros, estou a cantar para mim própria. Porque a base é a palavra. A base é a palavra. Mas às vezes também há melodias, há músicas, há fados que me transportam, e e eu consigo, por causa da melodia, dar uma dimensão diferente ao poema. Porque a melodia também convida a isso. Mas é a música a servir o poema. O poema serve a música, mas a música está sempre a servir o poema. E é sempre a palavra em primeiro lugar. Não consigo cantar coisas que não me digam, que não me toquem. E pronto, às vezes é um bocadinho egoísta da minha parte. Eu vou-me curar e quando eu me curo, sei que os outros estão a curar-se também. Porque a verdade é tão grande, é tão verdadeiro aquilo que eu estou a cantar, que é impossível,
Quando tu dizes
para o
isso,
público.
significa que sabes que estás a emocionar as pessoas, não é? Passas as tuas emoções.
Sim, e sei que as pessoas com verdade identificam-se, encontram-se. A verdade acima de tudo. Aliás, ainda há pouco tempo estava a dizer, o fado nunca. Era o Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros, que estava a dizer. É que não dá para mentir no fado. Não é possível mentir no fado. Quem canta fado a mentir, mais cedo ou mais tarde sai do caminho. Agora, quando se canta o fado com verdade, nunca se perde, o seu lugar.
Achas que vais sempre cantar fado, Kátia?
Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Por muito que eu goste de cantar outras coisas, gosto. E por isso gosto de participar em projetos para os quais me convidam. O Creio da Natália, que eu gravei, é um projeto do Renato Júnior, que é exclusivamente poesia da Natália Correia, onde cantam imensas mulheres. Que é um projeto maravilhoso, de uma dimensão incrível. E eu gosto imenso de cantar, não é fado? Gravei com o Zeca Medeiros um tema dele, como cantei com os Noides, uma coisa de rock eletrónico, e como
Portanto, não
cantei.
tens essas reservas, não
Eu tenho
é? Podes
reservas
ir
nenhumas,
ali e saltar,
mas
entrar ali
é
noutros
no
ambientes.
fado que eu mergulho, é aí que eu nado. Esse é o meu mar.
Aqui está um lido, o fado é o meu mar.
Ah, que lindo!
E já falámos então deste nosso amigo comum, que é o Pedro Rapola, e vamos cometer aqui em confidência de dizer que, neste caso, Pedro Rapola é o poeta publicado Pedro Pio, podemos
É o
dizer.
Pedro Pio, claro
Podemos
que
dizer,
sim.
não é? Claro
Não
que
é
sim.
segredo.
E tu trouxeste um poema do Pedro que eu vou ler e que diz assim: chama-se Cais da Saudade. É de um frio cais de pedra que parte o meu olhar. Estas pedras desconhecem quando vou regressar. São de pedra minhas lágrimas nesse cais de solidão. Nesta manhã em que parto, deixo-te o meu coração. Caminho por tantas cidades à procura do meu rio e nos cais imensos do mundo não me passa este frio. Sonho adiados regressos ao cais de onde nunca parti, anseio pelos teus braços, quero contar-te o que vi. Um dia, no cais da saudade, na margem desse meu rio, voltarei para te abraçar e nunca mais sentirei frio. É muito ternurente.
É, mas isto fala do Pedro, não é? Do imigrante que ele foi, durante muitos anos e de como ele sentia falta do seu cais da saudade, o cais das colunas de Lisboa, e vivia na angústia do regresso. Agora já cá está.
Porque é que quiseste trazer este poema, Kátia?
Foi um poema que ele me deu. para ser musicado, e que eu gravei no meu álbum Mistura, e que enquanto eu gravei o álbum Mistura, ele ainda estava emigrado. E apetecia-me muito que ele sentisse, para além dele fazer parte da minha vida desde sempre, né? Que sentisse que esta casa é sempre a sua. Não, ele não perdeu o seu lugar. Lisboa será sempre o seu ninho, e os amigos que o amam profundamente estão cá para o abraçar. E na altura acho que foi a melhor maneira de lhe dizer: estamos à tua espera. E sim, estávamos e estamos aqui, com ele e para ele, não é? Que é uma criatura muito especial, o Pedro, não é? Pedro é um artista, muito sui generis, não é? Porque é poeta, traduz poesia eximiamente. E é um homem muito profundo, que depois também é um artista plástico, não é? Que faz obras absolutamente extraordinárias. Não há uma coleção onde a gente consiga reconhecer uma outra. Ele recria sempre, as suas coleções têm muito bom senso nas escolhas, muito bom gosto, e são todas elas caracterizadas pela época, em que elas faz. Não há uma onde a gente consiga. Eu não consigo olhar. Eu tenho uma peça de cada uma das coleções do Pedro. E olho para as. E não há nada que eu possa dizer: ah, isto é um Pedro Rapola. Como nós podemos identificar outros artistas. Não, porque ele aqui fez isto, mas 10 anos depois fez uma coisa completamente diferente. Eu consigo ver o Pedro, mas quem não o conheça não vai nunca identificar, mesmo. Sabendo que está lá a assinatura dele, não vai nunca dizer: ah, isto é claramente o Pedro. Não, o Pedro reinventa-se. E é isso que é surpreendente no Pedro, porque a gente nunca sabe o que é que ele está a fazer a seguir, não é?
Ou pode ser muitos, não é? Consegue ser
Ele é
muitos.
muitos, ele é um bocadinho um Fernando Pessoa dos tempos modernos. E depois, pronto, e depois escreve. E é muito verdadeiro a escrever. Também conta muito de si na sua. Se calhar estou a cometer inconfidências, mas escreve, mas é muito. Revela-se muito na sua escrita.
Quiseste trazer também porque ele é teu amigo, mas mesmo que não fosse teu amigo, querias trazer pela forma como admiras o trabalho dele, não
Não,
é?
não, profundamente, profundamente. Pedro, se não fosse meu amigo, eu era uma fã dele. Sou amiga e fã, mas neste caso pronto, conjugam-se as duas coisas, mas eu seria garantidamente uma admiradora do Pedro se não o conhecesse.
Fica aqui a sugestão para as pessoas procurarem a poesia de Pedro Rapola, que no caso está assinada no livro publicado até agora por Pedro Pio. E agora, a tua última escolha, Manuela de Freitas, Tempo de Viver, a Manuela de Freitas, que era companheira mulher, creio eu, do José Mário Branco, com quem tu fizeste um projeto bem bonito, com o José Mário Branco.
Lindo, lindo.
E queres ler, Cátia, por favor, então?
Quero. Tempo de viver, Manuela de Freitas. Um encontro, um poema, uma viagem, um livro, uma canção, uma pintura. Momento que se vive de passagem, porque enfim dura apenas o que dura. A vida dura apenas o que dura. Mas o céu, o inferno, a eternidade, sem um final com duração excessiva, não é espaço onde caiba a humanidade para sempre, não é tempo que se viva. Quero ser como a árvore no jardim e assente sobre o chão florescer, como a terra, como a vida, ter um fim, vivendo só o tempo de viver. Por isso, ao chegar a minha hora, não pensem que vou estar onde não estou. Apenas acabei e fui-me embora. De mim, só o que dei é que ficou.
Cá está, nós já falámos na semana passada sobre a finitude, sobre a morte, e cá está este tema outra vez e esta
Sim.
ideia, de que a vida dura apenas o que dura, não é? Porque é que gostas deste poema? Porque é que o trouxeste?
Olha, eu quando fui trabalhar com o Zé Mário e com a Manela, que ela fez parte integral do trabalho que fizemos juntos, esteve sempre presente, este poema chegou-me às mãos sem estar assinado e eu escolhi-o imediatamente. Foi um exercício giro que o Zé Mário fez comigo, que foi, vais-me trazer os poemas que tu tens escolhidos, lá está, ele sabia que eu tinha recolha de poética, e nós vamos entregar-te uma escolha nossa e vais escolher. Sendo que quando eu cheguei a casa abri a pasta e nenhum poema tinha assinatura. Portanto, eu não iria nunca escolher os poemas pelo autor, mas sim pelo poema em si.
É um exercício
curioso. É um exercício muito curioso. E então lá estive eu a ler os poemas e fiz a escolha, muito curiosa, sempre à procura de... Havia alguns que eu consegui identificar como sendo da Manuela de Freitas. Este não. Não identifiquei imediatamente. Porque a Manuela de Freitas tem poemas muito engraçados, em que ela ironiza, tem imensa graça, faz uns trocadilhos. Este aqui não tem nada disso, não é? É um extremamente profundo.
Uhum.
E eu escolhi este. E o Zé Mário assim, tens a certeza que queres cantar isto? E eu, tenho. De quem é este poema da Manuela? E eu disse, é, isto é a minha cara. Porque é aquilo que eu sinto. Não pensem que vou estar onde não estou. Esqueçam, já não estou cá, não é? Apenas acabei e fui-me embora de mim. Só o que dei é que ficou. E o Pedro Castro musicou isto. Ficou lindíssimo. Gravámos. E antes do disco sair cá para fora, já estava todo masterizado, todo prontinho, eu achei que o disco estava grande demais. E disse, Zé Mário, está muito longo. Tínhamos 18 temas. Nós começámos com 40 e não sei quantos temas para trabalhar e fomos começando.
A tirar.
Mas foi um exercício muito giro que nós fizemos. Começámos a tirar, trabalhámos, alguns que excluímos logo porque não faziam sentido, mas trabalhámos e fizemos música e conjugámos com fados tradicionais. E no final tínhamos 17, 18 fados gravados e masterizados. E disse, a marcha está muito grande. A determinada altura há aqui qualquer coisa que se perde. E eu disse, olha, há aqui dois poemas, dois fados, que eu acho que vão perder muito estando junto destes. Eu sugiro que a gente tire estes dois e os usamos no próximo disco. Nós já estávamos a pensar que iríamos fazer outro a seguir. Um deles que escolhi foi este, Tempo de Viver, que excluí, e outro foi o Chile Negro. Que é um poema também da Manuela de Freitas, que fala de uma fadista que morre e que fica a navegar nas águas. Assim. Bom, estes ficaram guardados. Então o disco saiu e estes ficaram guardados. Uma semana antes do Zé Mário morrer, uma semana e meia, eu estive lá em casa a tomar café com ele e começámos a conversar sobre o próximo disco. Ele disse, olha, agora tenho de acabar aqui, estou a acabar o disco do Marco Oliveira, que ele estava a produzir, e depois, entretanto, começamos a conversar, e isto é o seu tempo, portanto, vamos começar já a pensar, vai fazendo as suas escolhas, nós também e tal. Íamos entrar no mesmo processo. Sim, mas não se esqueça que temos aqueles dois guardados, que vão sair no próximo disco. Zé Mário morre. E eu tenho um disco para fazer. E disse, este disco tem de começar, o ponto de partida são estes dois fados. E por isso é que este álbum Mistura tem três produtores. O Zé Mário, porque ele é que produziu estes dois temas. O Pedro de Castro, que foi o timoneiro disto tudo, porque ele é que fez depois a ligação com o Tiago Bittencourt, que já tinha produzido o meu até ao fim. E, portanto, fazer a ligação disto tudo ficou a cargo do Pedro, que foi extremamente inteligente a juntar isto tudo. Mas estes dois, o Chile Negro e o Tempo de Viver, foram o ponto de partida da Mistura. E o que é engraçado é que quando eu fui buscar, não os ouvi quando nós começámos a fazer. Peguei neles, entreguei ao Pedro, e depois quando eu fui ouvir, disse, isto é o Zé Mário. Este poema todo é o Zé Mário. E portanto o resumo da vida do Zé Mário está neste poema. E é exatamente aquilo que ele sentia. De mim, só o que veio é que ficou.
E se ele deu?
Se deu.
E se ele deu.
Deu tanto.
Bela homenagem, Kátia. Olha, vamos agora falar da tua escolha, de não poesia ou para além da poesia, e tu escolheste um daqueles clássicos que nos acompanha a todos há muitos anos e de quem já falaste na primeira parte, do nosso podcast para falares do teu encontro com a literatura, e da tua professora de francês, que é o Príncipezinho do Saint-Exupéry. Então, porque é que tu gostas tanto deste livro?
Começou por aí, não é? Primeiro foi quando eu tive esta fantástica professora de francês que me apresentou. Já conhecia, já sabia que o livro existia, mas nunca tinha mergulhado nele até ela nos desafiar para estudarmos o Príncipezinho, porque ia sair um texto para ser interpretado no teste de francês. E eu li-o em português e li-o em francês, isto só para recordar o que falámos na semana passada. Eu li-o em português e em francês e apaixonei-me por esta obra, porque mais do que tudo entendi que não era uma obra literária para crianças. É tudo menos um livro infantil, menos um conto infantil. Nenhuma criança entende isto, que aqui está. Pode achar graça à história de, isto não é um chapéu, isto é uma cobra que engoliu um elefante, mas a partir daí não consegue perceber a mensagem. Porque isto é uma mensagem para adultos. Que a ambição, a ganância, o egoísmo, a arrogância, a avareza, são tudo características do ser humano adulto. Que destroem as relações, que destroem a inocência, que destroem a capacidade de olharmos para as coisas bonitas da vida. E eu, pronto, cresci nos Açores com tanta coisa bonita à minha volta que me custa imenso que as pessoas não saibam olhar para elas. Quando alguém me diz, chega ao pé de mim e diz que não gostou nada de estar nos Açores, assim, então escusas de falar comigo. Sou um bocadinho arrogante nesse aspecto, é verdade, mas não é escusas de falar, mas perco um bocadinho o respeito por essa
Como assim
pessoa.
não
Como
viste,
assim
não
não
é?
viste a essência daquilo? E, portanto, perco um bocadinho o respeito pelas pessoas. Confesso, estou a ser completamente transparente e honesta. Mas, efetivamente, o Príncipezinho foi nessa altura, no secundário, que eu me apaixonei por ele. E eu trouxe comigo o livro, porque eu não sabia onde é que tinha o livro, o meu Príncipezinho. E fui comprar um novo em 2002, que até tem aqui um trevo de 4 folhas que eu guardei. Em 2002 recuperei o livro e comecei outra vez a lê-lo e tinha na mesinha de cabeceira e todos os dias lia um capítulo ao calhas do Príncipezinho. Neste momento vou-te dizer que tenho perto de 200 centenas de edições diferentes do Príncipezinho, de todo o mundo. E edições especiais e etc. Tenho em várias línguas e em várias edições antigas e mais recentes. Tenho umas assim miniatura, tenho outras enormes, tenho, bom, dos 80 anos, dos 50 anos, dos 75, dos não sei o quê. Sou uma colecionadora do Príncipezinho. Tenho uma paixão enorme por este livro, por tudo aquilo que ele significa para mim, porque eu vou recuperar muitas vezes lendo este livro. Aquele hábito de ir aos capítulos do Príncipezinho ao calhas, mas é que eu abro ao calhas, é mesmo um exercício que eu faço. Às vezes calha eu precisar de ler aquele capítulo mesmo. E,
É uma espécie de
portanto,
livro de cabeceira.
neste momento não está. O que está na minha cabeceira é numa língua estrangeira que eu não percebo, mas está sempre um por perto, está sempre um por perto.
Queres fazer esse exercício de abrir ao calhas e
Pode
ler um
ser,
bocadinho?
pode ser.
Vamos lá.
Vamos ver o que é que me calha aqui. Deixa eu ver. Que giro. Este também é engraçado. Ah, este, vou ler este.
Então, vamos lá.
Ah, Príncipezinho, assim fui compreendendo a tua vida melancólica. Durante muito tempo, apenas a doçura dos poentes te servira de distração. Tomei conhecimento deste novo pormenor no quarto dia de manhã, quando me disseste: gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um pôr do sol. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. A princípio ficaste muito surpreendido e depois riste de ti próprio e disseste-me: julgo sempre que estou no meu sítio. Com efeito, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, toda a gente o sabe, põe-se em França. Bastava ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França fica muito longe. Mas no teu planeta tão pequenino bastava-te afastar a cadeira 2 ou 3 passos e contemplavas o crepúsculo sempre que desejasses. Um dia vi o pôr do sol 43 vezes. E algum tempo depois acrescentavas: sabes, quando se está muito triste, gosta-se do pôr do sol. Então, no dia das 43 vezes, estavas assim tão triste. Mas o príncipezinho não respondeu.
Kátia, é uma forma de perseguir a inocência, palavra de que já falaste aqui tantas vezes, gostar desse livro e voltar a lê-lo, de continuar a perseguir essa
Essa inocência. E
inocência.
não me esquecer que ela é fundamental. Não me esquecer que a criança que nós fomos ainda vive dentro de nós. E que nós temos de regá-la, como se rega a flor do príncipezinho, não é? Temos de regar essa criança, porque senão perdemos o espanto, perdemos a capacidade de nos deixarmos surpreender.
E porquê é que não devemos perder o espanto, a capacidade de nos deixarmos surpreender?
Só assim é que a vida tem brilho. Quando o coração salta, não é? Quando os nossos olhos de repente ficam rasos de água por ver uma coisa bonita. Porque alguém nos fez uma surpresa. Há pessoas que não gostam de surpresas. Eu odeio pessoas que não gostam de surpresas. É tão bom ser surpreendido. Quando de repente alguém nos chega e nos traz um ramo de flores e nós não estávamos à espera. Quando de repente estamos no meio de um espetáculo e aparece uma pessoa muito nossa amiga que não estávamos à espera que estivesse sequer perto de nós. Quando de repente olhamos para o céu e vemos passar uma cegonha, mas sabemos olhar para a cegonha. Não olhamos sempre para o chão. E deixamos-nos surpreender, deixamos-nos espantar com a beleza de um voo do sol. Ou quando vamos na autoestrada, que é uma coisa feia, não é? E vemos um ninho de cegonha e está lá uma cegonha com a cabeça de fora. Mas estamos atentos. Temos
Conheces
essa
pessoas que já não
atenção.
estão atentas?
Conheço. E são pessoas tristes.
Temes que isso te aconteça?
Temo, mas não acredito que vá acontecer.
Cá está.
Porque persigo essa inocência. Porque eu gosto muito de ser surpreendida. Porque gosto muito da surpresa.
Disseste, ao dares agora exemplos, de por que razões devemos perseguir a inocência quando de repente ficamos com os olhos rasos de água? Isso leva-me a uma pergunta que eu gosto de fazer aqui no podcast a todas as convidadas, que é o que é que te comove?
As memórias bonitas. Comove-me o apreço, comove-me a arte, comove-me o riso de uma criança, o abraço de uma criança a um cão, comove-me uma criança que corre para os braços da sua mãe, comove-me os gestos. De generosidade pura. Quando eu percebo,
Desinteressados.
sim, que não há interesse por detrás de um ato de generosidade, que movem-me as pessoas que se dedicam a causas que são fundamentais para o bom funcionamento da sociedade ou que salvam pessoas, mas que salvam sem interesses, que não estão à procura, não têm uma agenda. Quando
Ou
se
até de
dedicam a essas,
reconhecimento.
outro reconhecimento. Isso comove-me muito. Comove-me e move-me.
Se eu tivesse de te perguntar, um verso de cor de um poema qualquer, qualquer poeta, qualquer verso, qualquer coisa, qual é o primeiro verso que te vem à cabeça?
O Sísifo do Miguel Torga. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E cada passo que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não
Não
descanses,
descanses.
de nenhum fruto queiras
Queiras
saltar.
Para terminar, Kátia, este podcast chama-se O Poema Ensina a Cair, que é o nome de um poema da Luísa Neto Jorge, um poema muito bonito, mas eu queria só perguntar-te, além de ensinar a cair, o poema ensina mais alguma coisa?
A voar.
Está bom, são os opostos.
São. Ensina agora.
Obrigada por ter estado aqui, foi
obrigada,
muito bom conversar
contigo.
O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.